Bem-vindo, ouvintes do J-Wave, o blog de cultura pop japonesa.
Aqui é o Léo Kusanagi detonando,
Mavi arrotando,
Kao editando.
Aqui é o Juba no comando. E hoje vamos falar de Power Rangers.
No episódio de hoje falaremos sobre Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers o filme, Power Rangers Z, Power Rangers Turbo, Power Rangers no espaço, Power Rangers Galáxia Perdida, Power Rangers o Resgate, Power Rangers Força no Tempo, videogames.
Muitos tweets, muitos comentários no blog, muitas mensagens no MSN. Mas como foi a repercussão do J-Wave 1 sobre live action japonês?
Bom, diferente de você, do Léo, eu não recebi nenhum tweet sobre o assunto. Ninguém me segue.
Tristeza, hein?
Eu sou uma pessoa solitária.
Eu quero agradecer ao Joy, do Rádio Animix. Quero agradecer ao Junior Fonseca, da Anime Pro e a New Pop, por mandarem mensagens de apoio e terem curtido o podcast. Também quero agradecer ao Alexandre Lancaster, do Maximum Cosmos, por ter apoiado e curtido e até criticado um pouco o Cal por ter falado da franquia Robotech e Macross.
Inclusive, eu pedi desculpa, eu fiz uma confusão com os nomes de Robotech e Battletech, que são duas franquias americanas ligadas com robô gigante. Essa confusão se deu porque eu tenho aqui a primeira edição do livro do Battletech, cujo design dos robôs é uma cópia descarada dos robôs de Macross. A empresa Gold Harmony, que tinha os direitos de Macross nos Estados Unidos, processou a fase que era a empresa dona de Battletech. Esse processo se estendeu por muito tempo nos Estados Unidos, porque apesar dessa acusação de plágio, a FASA havia começado a fazer sua franquia bem antes da Gold Harmony ter adquirido esses direitos. Se procurarem no Google, vão achar uma história bem longa sobre essa briga judicial.
Eu quero lembrar todas as garotas que mandaram mensagem no Twitter, eu não tenho 16 anos. Eu tenho
mentira, 20 anos. Mentira, mentira, mentira. O Juba Kun tem 12 anos e a gente tá deixando ele gravar aqui pro sistema de cotas.
Então tá, né? Fazer o quê?
Milhões e milhões de comentários sobre a voz dele.
Primeiro e-mail do Bruno Oliveira. Parabéns, ficou muito bom, um dos melhores spots que eu já ouvi. E vou continuar. O espaço entre os assuntos, as músicas encaixaram bem com o assunto, em pauta, informações foram boas. Apesar de não estar em ordem cronológica, ficou show. Parabéns, continue com o pod de sucesso, abraços.
Ryo do J-Station. Pô, adorei, muito legal, todos os assuntos que vocês falaram. Senti falta de informações sobre o live americano de Battle Royale, porque amo os filmes japas. Só o primeiro, o segundo... Tá, por que a gente não falou de Battle Royale?
Battle Royale, ele não é baseado em mangá. O mangá, ele veio depois do filme. Aliás, ele é baseado no filme e no livro original. Foi uma questão de escolha de pauta. O live americano do Battle Royale, ele foi anunciado por uma empresa pequena, mas depois do anúncio não teve nenhuma notícia sobre roteirista, sobre diretor, sobre elenco. É uma pena que esse filme esteja ganhando versão americana. Eu acho que não era necessário, porque vai colocar pessoas de 36 anos no papel de adolescente. Mas esperemos alguma notícia aí. Eu acho que não vai rolar esse filme. Renata Siciliano. Passei horas ouvindo vocês no domingo e me senti menos solitária. Muito legal. Fico realmente feliz por você, Renata.
André Fernandes. Muito bom o podcast, e continue fazendo o podcast desse modo. Um podcast bem descontraído e sem deixar o ouvinte com sono. E deixa uma sugestão para um futuro podcast. Gostaria de ouvir curiosidades e assuntos de Akihabara. Valeu, Juba, e que venham mais podcasts do J-Wave. É, nós estamos preparando uma surpresa sobre Akihabara.
Fiquem atentos, que a gente vai falar não só de Akihabara, mas muita coisa do Japão. Agora eu vou ler o e-mail da Miyuki, que é gigantesco. Eu vou só falar alguns pedaços. Queria dizer que gostei muito do seu podcast. Na verdade, estava procurando no Google por informações de um dorama e acabei deparando com a sua primeira edição do podcast sobre live actions. Não pude resistir à curiosidade e ouvi. Gostaria de falar algumas considerações de mangás e animes. Queria fazer um comentário sobre Gantz, deixando o meu lado fangirl de Arashi de lado. Tenho boas expectativas a respeito. Pude perceber que tanto Nino quanto Matsuken estão bastante ansiosos justamente pelas adaptações do diretor em relação à história original, uma vez que eles estão estudando a obra por meio dos mangás e o material que lhes foi fornecido, e estão fazendo treinamento e cenas de luta. Olha, Miyuki, eu gostaria de falar que qualquer produção em mangá, comics, os atores sempre falam que estão treinando, estão fazendo o máximo que podem pra se caracterizar. Temos o péssimo exemplo de Dragon Ball Evolution, que o elenco falou a mesma coisa. Então, falar que estão estudando, beleza. Mas a gente só vai saber se o filme vai ser fiel ou não quando ele estiver no cinema. Aí, você ainda comenta que são muito talentosos, estão vendendo seu próprio peixe no mundo cinematográfico, suas carreiras no mercado internacional. Mas olha, quando a gente fala de filme japonês, primeiro que é o mercado restrito deles. E a Taman chegou até aí na Comic Con, mas não foi lançado nos Estados Unidos. E isso é tudo interesse de agência. A Jones tem interesse na carreira deles, principalmente internacional. Se vai ter alguma coisa ou não, a gente vai ter que esperar pra saber. Mas se o Nino vai ser talentoso na produção, a gente só vai saber assistindo. Quanto à trilha sonora, o próprio diretor não vai permitir que sua obra tenha a faixa principal assinada por Arashi. Tá, eu concordo com você que eu duvido que o autor do mangá não vai aceitar Arashi. Agora, o diretor, eu tenho lá minhas dúvidas. Você citou também que o Tokyo Tower e o Boku Aimoto Koi Osuru, que teve o Matsumoto Jun, também teve a música tema da Dora Jones. Beleza, isso aí faz alguns anos já. Arashi ainda não tinha explodido. Isso ainda não era uma regra. Pode até ser que Gantz, por ser uma produção grande, tem algum artista internacional como Death Note, teve Red Hot Chili Peppers. Mas o Arashi, eu tenho certeza que vai ter pelo menos em alguma cena do filme. Nem que seja uma televisão tocando algum clipe, alguma coisa referente à banda.
Ela também falou uma coisa excelente que a gente não abordou. Ela ficou um pouco intrigada de quem que vai fazer a Kishimoto no filme do Gantz.
Cara, falar de Kishimoto é uma situação bem complicada. Tudo que ela faz no mangá e no anime seria um pouco embaraçoso falar no podcast. Então, por isso que não tocamos o assunto.
Foi realmente muito bem levantado esse ponto, Nyuki. Nós também pensamos o que será feito, mas a minha opinião é que será cortado ou vai ser tornado tão leve que não se torne reconhecível.
Eu espero profundamente que eles achem uma japonesa
que top!
E eu dispenso a cena do cachorro. Mas beleza, valeu, Miyuki, e até a próxima.
Valeu a todos vocês que comentaram e comentem, mandem e-mails pra gente.
O e-mail é jwavecast@gmail.com. Manda e-mails, pessoas. Pra começar a falar de Power Rangers, a gente tem que saber quem é o cara que criou Power Rangers. Ryan Saban, um israelita que teve sua infância no Egito e se mudou pra França e lançou a Saban Records. A Saban Records foi quem fez a música de She-Ra e He-Man. O sucesso de Bioman e Gaban na França fez que o Ryan Saban quisesse lançar uma série do mesmo naipe nos Estados Unidos. Mas como nós sabemos, herói japonês não rola nos Estados Unidos. Então veio Power Rangers. Em 1986, a Saban já tinha tentado levar uma série nos Estados Unidos, que foi Bioman. E Bioman foi exibido nos Estados Unidos com uma dublagem cômica, e foi um enorme fracasso. E em 1987, Ryan Saban tentou levar Metalder para os Estados Unidos. Foi um fracasso, porque também nenhuma empresa americana queria apoiar um projeto desse. Em 1994, por causa de Jurassic Park, do Steven Spielberg, a Toei ofereceu pro Ryan Saban lançar Zyuranger nos Estados Unidos, que é sobre dinossauros. Mas o Ryan Saban falou que 5 japas num seriado nos Estados Unidos não vai rolar. E a Toei falou, beleza, tira os anos japoneses.
Foi a ideia brilhante da Toei.
Foi a ideia da Toei, não foi uma ideia da Saban. Aí foi feito o primeiro piloto de Power Rangers, que a Trini era negra nessa versão.
Pintaram ela?
Não, era uma atriz negra. O piloto foi aprovado, mesmo com alguns efeitos muito toscos. E mesmo oferecendo para todos os canais, ninguém queria. Até que um dia que a Margaret Loesch, da Fox, falou, olha, todo mundo aqui da empresa achou esse seriado um lixo. Mas esse programa pode ser mal feito, mas tem personagens criativos. Por que não tentar? E aí, Power Rangers estreou no dia 30 de outubro de 1993, batendo recorde de audiência.
Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garra.
primeiro episódio de Power Rangers era o Zordon chamando Alpha, falando Alpha, Rita Repulsa foi liberado. Busque 5 jovens com garra. A grande marca dos Power Rangers é tudo muito politicamente correto.
Até porque se todo grupo tem uma japonesa, um negro, um nerd, um cara que luta karatê e uma patricinha.
E é engraçado que eles sempre foram amigos.
Eu tô assistindo de novo e é uma série que parece Chaves. Você passou tanto na televisão e é tão trash quanto.
O ponto alto da primeira temporada é o Ranger Verde.
Coisa de 5 episódios que ele aparece. Quando eu era pequeno, eu nunca fiquei tão aflito com um programa. Ele é mal, o centro de comando tá destruído, o Zordon sumiu. Aí no 4º episódio, todos os robôs gigantes caem. É, puta, e agora? O que que faz? Aí no 5º episódio, ele sai uma espadinha, o Zordon volta e tudo volta ao normal. E ganha um robô gigante e o Ranger. Ah,
cara,
a única
cara.
Oportunidade de história, eles desperdiçaram.
O Ranger... Aquela desgraça de 6 notas que ele tocava naquela adaga flauta dele foram gravadas no cérebro de todo mundo que era criança naquela época.
Isso e aquele...
Inclusive é o meu toque de celular pra mensagens.
Não é só você, tem um monte de gente que usa isso. Eu tava na Calunga e eu ouvi um...
Logo no começo, Billy faz 5 relógios comunicadores e ele é tão foda, mas tão foda que os relógios não só comunicadores, como o comunicador se mistura com o teletransporte e eles caem por engano dentro do centro de comando.
Falando no Billy ser foda, não esqueça do Fusca do Billy.
Ah, o Fusca branco do Billy, né, pô?
Ele tinha um nome, é Ranger Móvel.
Ranger Móvel, cara, e ele...
Ranger Móvel.
Se ele tinha um relógio que fazia teletransporte, pra que fazer um carro?
É uma coisa que me deixa sem palavras.
É a versão morfada do Herbie, se meu Fusca falasse.
Nossa, ele tem umas tigelas.
Ele tem um abridor de lata em cima. A Rita Repulsa criou o Ranger Verde a partir de uma vela e ele perde o poder porque essa vela chega ao fim. Por isso que ele tem que transferir o poder dele pro Jason.
Ele tinha uma moeda do poder que era a 6ª moeda. Inclusive o episódio do Ranger Verde começa falando sobre isso. Mas aí o Zordon perdeu, a Rita escondeu, sabe sei lá onde, por aí vai. Tinha um pouco de roteiro no fundo.
Quase nada, assim, só pra falar, ó. Não é só vender brinquedo.
Não tem o final pra primeira, que eu me lembre.
A primeira, o castelo da Rita desce na terra, ele manda um robôzão gigantão lá que quase destrói, perde e eles voltam pra lua. E aí Lord Zedd assume.
Lord Zedd assume no começo do segundo, que a Rita pensando num plano, aparece o Lord Zedd. Eu acho que ele até expulsa a Rita, ou prende ela, não é? Algo tipo.
É, então, o Lord Zedd chega na segunda temporada e ele expulsa a Rita, descontente com o trabalho da feiticeira. Não sei porquê, né? Ela ficou presa durante 10 mil anos, né? Que serviço útil ela fez nesse período. E ele faz uns upgrades nos bonecos de massa. Ele coloca um Z que qualquer soco no meio daqueles Zeus, então, bonecos de massa desmancha.
Pense de criança agora. Aparece aquele cara com músculo e lâminas grudadas em todo o corpo, carne viva e lâminas, o cérebro exposto, aquela máscara mó aterradora. Ele joga os bonecos de massa, os Power Rangers não dão conta dos bonecos de massa, que são os capangas. Ele destrói os Zords, ele faz um inferno na hora, cara. Você olha pra aquilo lá, primeiro episódio, e esse cara é muito foda.
Não, ele é foda, pô. Acabou com os Zords, acabou com tudo. Power Rangers tá na... Fudeu, né? Fudeu. Os Zords falam assim, agora vem os novos Thunder Zords.
E aí vem de novo a outra pergunta de lógica. Se o filho da puta tinha esses Thunder Zords guardados, por que que ele não usou de cara?
Ele usou, ele... Se não me engano, os Thunder Zords eram os originais, eles andando, caiu o trovão, eles davam os novos.
É uma revelação bombástica. Nessa época, a Saban e a Toei estavam conversando em usar a série Die Ranger, a série original. E o que, que eles iam fazer? Eles iam fazer todas as cenas de robô no Japão. E o robô que mais tarde seria do Tommy, que é o Ranger Branco, ele se encaixaria nos robôs do Zio Ranger, né? Que é os robôs do primeiro ano, os dinossauros iam se encaixar com o tigre do segundo ano. Tem uma imagem disso, saiu no livro de ilustração do Japão, como seria o robô com o tigre e os robôs do primeiro ano, mas a Saban falou não. não queremos gastar tanto dinheiro assim e fazer todas as cenas no Japão. Então eles decidiram usar robôs novos, os Thunders, que eles batizaram de Thunder Zords, e ficou por aí, né? Não quiseram.
Usaram as roupas velhas. E é legal que nos primeiros episódios eles ainda estão usando imagens japonesas. Aí quando o Thunder Megazord aparece, não aparece os dois confrontando diretamente. Aparece uma versão dizendo de primeira pessoa do robô segurando a arma e dando golpes. E o robô tomando os golpes.
Monstro e robô nunca se encontravam em cena.
Aí finalmente pararam com essa palhaçada que usaram as cenas de robôs da Ilha.
No segundo ano foi quando eles começaram a usar mais cenas nos Estados Unidos, em vez de usar tanta cena do seriado japonês. Era impressionante como os bandidos só atacavam em dias de sóis nos parques de Alameda dos Anjos.
A Alameda dos Anjos é uma cidade paradisíaca, mas quando aparece um monstro vira um canyon, né? Um deserto.
Vira uma pedreira, cara. Vale lembrar, nessa época, o ator do Tommy, ele foi convidado pela Saban a fazer um projeto piloto chamado Cybertron. Cybertron era a adaptação de Metalder, e o ator do Tommy foi fazer o papel Ryan Steele. E Cybertron deu certo, o nome já era registrado, porque é o Planeta dos Transformers, nome infeliz para colocar na série, e esse projeto acabou virando VR Troopers, anos mais tarde.
Por algum motivo acharam que era uma boa ideia colocar dois Metal Heroes completamente diferentes de Metal Order em bagunça.
Os nossos Rangers estão tudo bom e tudo bem, e tem uma certa rixa entre os atores que faziam os Rangers e a produtora.
E essa rixa fez com que Jason, Zack e Trini fossem escalados para ir numa conferência de paz na Suíça, e eles tinham que trocar de lugar, né? Porque teletransporte não existe, né?
Há desculpas para tirar personagens de Power Rangers da primeira, digamos, o primeiro arco, são as coisas mais toscas. A Kimberly tem que ir lá fazer um campeonato de não sei o quê. Os outros ficam mais velhos. Isso não impede ninguém de ser Power Ranger.
Não. Olha o Tommy aí, 50 anos, é Ranger até hoje.
Aí entra Rock, Adam e Aisha. É importante frisar que, tipo, pra essa transição, eles colocaram o Jason, o Zack e a Trini como figurantes, assim, nos episódios, pra apresentar o Rock, Adam e a Aisha, eles eram os amiguinhos dos Power Rangers. E pra não criar esse atrito, eles usavam figurantes pra aparecer o Jason, o Zack e a Trini, pra não colocar os atores na mesma cena. Era uma coisa grotesca quando isso acontecia em cena.
Coincidentemente, eles foram escolhidos pra seus novos Power Rangers depois.
Que coisa esquisita, né? Um belo dia eles saem da caverna sem capacete.
Eles nunca abriram o lacre do capacete na rua, nunca.
Só abriram pra aparecer e falaram: nossa, vocês são os Power Rangers.
E tem o casamento de Rita Repulsa com o Lord Zedd. A Rita Repulsa fez uma poção do amor pro Lord Zedd. E aí só tem que... um dos momentos mais incríveis da série, né, cara? A troca da atriz de Rita Repulsa.
E aí quando a Rita Repulsa volta, eles ainda usam as cenas de Zyurendi. Aí tá também de beleza. Eles põem a mulher toda de verde, colocam picles nos olhos dela, aí tiram uma... Nossa, estou linda, estou maravilhosa.
Aí sai a atriz Machigo Soga e olha o nome da atriz que faz a Rita Repulsa. Cagla Pérez.
Que coincidência infeliz.
Com aquele vestido todo eu não reconheci.
Bom, é. Eu nunca vi ela dançando tchan, né?
Foi quase na mesma época, não foi, cara?
Foi na mesma época.
Aí, ó, tem conspirações.
Ela pegava um avião e vinha fazer shows do Chan.
O negócio dos Power Rangers antigos, todos eles eram bem estereotipados. Eles tinham um mínimo de personalidade possível pro... Porque a ideia deles usarem roupas de cor diferente é para as crianças já reconhecerem. Eles não precisavam ter personalidade. Só que os caras escrotaram com esses Rangers novos. Então, por exemplo, tem o Rock. Eu nunca imaginei uma pessoa com personalidade negativa. Ele é um vácuo de personalidade.
O que o Jason foi, o Rock não representou nada. A mesma coisa da Aisha. A Aisha, tipo, a Trini tinha uma diferença com a Kimberly. Ela tinha o estilo dela, mas a Aisha, whatever.
O Adam, que a galera gosta muito. Eu tento entender, porque ele também não tinha personalidade. Ele foi até depois do filme.
O ator do Adam, o Johnny Ogposh.
E depois disso ele virou dublador. Ele até trabalhou bastante, fez bastante coisa relevante, que é completamente diferente de qualquer outra pessoa que a gente citar aqui. Porque todo mundo, a carreira foi pro vácuo depois.
É importante frisar que ele faz o Ichigo do anime Bleach lá nos Estados Unidos. Ele virou um dublador e ele só abriu exceção de deixar de ser dublador do Power Rangers Operation Overdrive.
Foi a comemoração dos 15 anos, né?
E tem um episódio muito trash que eles entram numa mansão que eles perdem os poderes, que não funcionam os morfadores. E aparecem uns 30 monstros lá, tipo. E a coisa mais trash que eu já vi na minha vida, porque a Rita Repulsa e o Lord Zedd crescem os monstros e eles lutam. O robô luta no vazio e, tipo, só aproveitam as cenas de destruição dos monstros. Então você vê 30 monstros destruídos, que é cenas que você já viu.
Mas isso na segunda temporada é comuníssimo. Tem várias vezes que eles vão, ah, revive esses 5 monstros aqui. Os bichos aparecem, vão lá, matam, acabou. Tudo cena que você já tinha visto antes. Power Rangers, o filme. Quem lembra dessa atrocidade?
Eu lembro que quando eu fiquei com febre nessa época, aí eu lia muito uma certa revista que foi o Tato Lê, que, nossa, Power Rangers, o filme vai ser legal. Eu tava com febre e comecei a alucinar que eu tinha matado os Power Rangers. Aí eu fui ver o filme, né? Aí eu, puxa, eu devia ter matado os Power Rangers.
Eu lembro que eu via na Fox aqueles making-offs, aquelas cenas curtas do cara dando entrevista. Eu via aquelas armaduras deles, eu ficava super animado, falando, nossa, que coisa legal. Começou o filme, a primeira cena deles morfados, o Rock me liga uma lanterna no olho dele, me liga um farol de carro. Não, o dele é infravermelho, eu acho que é a Aisha que liga. E na época que passou o filme, a série ainda não havia passado no Brasil, a série com os atores novos. Então, quem diabos são esses caras? Cadê o Jason?
É, ficava todo mundo se perguntando quem eram aquelas pessoas, né?
Você sabe o que é o mais legal? O filme estreou nos cinemas e eles não trocaram as vozes. A primeira dublagem de Power Rangers do filme, o Rock tem a voz do Jason, o Adam tem a voz do Zack e a Aisha tem a voz da Trini. É a coisa mais trash que eu já vi.
Porque Power Rangers tem todo o time de dublagem do Capitão Planeta, se vocês pararem pra lembrar, cara.
Isso é uma coisa assustadora.
E faz muito sentido, né? Porque são cores se juntam, né? Só não formam como Capitão Planeta, como um robô gigante.
Você sabe quanto também foi o orçamento de Power Rangers do filme? $15 milhões.
Pô, você sabe quanto ele faturou?
$66 milhões.
E você reclamar...
É um bicho burro, né?
Eu acho que pra mim a melhor coisa do filme é a Dulce.
Verdade. Ele é que dá os superpoderes pros Rangers de novo.
Verdade.
Eu nunca vi uma pessoa com tão pouca roupa e lutando tão bravamente.
Eles têm que enfrentar o Ivan Uzi, que é um cara que só aparece e causa o maior caos do mundo. A gente descobre que, totalmente destruindo tudo que foi mostrado na série, o Zordon é um cara vestindo uma roupa de borracha dentro daquele aquário.
Ele destrói o centro de comando.
Mas ele é recuperado pelo poder do amor, ou algo do gênero.
Isso.
E os Power Rangers sem poderes, eles têm que ir pro mundo longe pra poder ganhar os poderes.
Mesmo o conceito de comando completamente destruído.
Exatamente, o teletransporte funciona.
E só lembrando que talvez os produtores pro Matara por cápsulas, ele, o Ivan Ose, ele foi achado numa construção, né? Uma construção civil dentro de uma cápsula. E aí, sem querer, né? A cápsula foi aberta e o cara acabou sendo libertado.
Pra variar.
O mais legal é que foi feito depois de Jurassic Park, foi um marco na história da computação gráfica. Foi feito no mesmo ano de Toy Story, aliás, foi lançado no mesmo ano de Toy Story e ainda trouxe pra caramba.
É, e o mais legal desse filme, pra eles não perderem tempo no seriado, eles começaram a filmar os episódios na Austrália. Então tem uma porrada de episódios no segundo ano dos Power Rangers na Austrália, pra justificar as filmagens lá no país.
No filme, aquele poder que eles tinham que pegar, cada um ficava com o poder de um... representava um animal, né?
Você lembra do Adam, né?
Que virou triste. Que o sapo.
Aliás, a cena do filme é fantástica, cara.
Foi o ator que pediu pra mudar o roteiro pra aquilo lá. Ela ia chegar e falar os poderes dele. E ele tava tão decepcionado que todo mundo tinha animal legal. Eu só lembro do sapo, cara. sangue e fala, sapo, sapo.
É o equivalente a pegar o anel do coração do Capitão Planeta, né?
Eu tenho uma dó do Mati, cara, coitado dele.
Ele é brasileiro, não existe nunca.
Não, ele é da América do Sul, eu chuto que ele é boliviano, eu não quero aquilo no Brasil não, cara.
Terceiro ano de Power Rangers.
Eles pegaram e ignoraram quase tudo do filme.
Tanto que agora a Rita Repulsa tem um irmão, né?
Rito Revolta.
O Rito e o pai que se chama...
Dom Ritão. Eu adoro os nomes, cara. Eu adoro. Os dois primeiros episódios do terceiro ano, eles fazem crossover com a nova série da Saban, Masked Rider.
Masked Rider foi uma série lixo. Power Rangers é uma série trash. Você assiste depois, ainda zoa, se diverte, escrota com os amigos. Masked Rider, se alguém descobrir que você assistiu aquilo lá, cara, você perde seu emprego na hora.
Tudo começa quando Alpha 5 descobre que o planeta que ele foi construído tá em perigo, que é o planeta Edenoid. E aí os Power Rangers lutam do lado do Masked Rider. Aí começa a terceira temporada pra valer, que é quando Rito Revolto chega na Terra e destrói todos os Zords, os Thunder Zords dos Power Rangers.
Era uma coisa totalmente inesperada disso acontecer no começo de uma temporada.
Foi muito pior que Flashman, cara.
Só que ainda mantiveram os uniformes.
É, sim.
E aí o Zordon fala que eles tinham que ir atrás de Ninjor, o criador das moedas do poder. E assim os Rangers vão pra o planeta onde tá o Ninjor. E a Rita Repulsa recebe de presente do Rito Revolto os pássaros que são restos do filme dos Power Rangers. E ela manda os pássaros lá pro planeta do Ninjor. E... não sei porquê, o Tom e os demais lá entram numa parede de teletransporte lá, estilão Super Mario Bros. O filme, e caem num templo Inca, que atravessando os portais, vira um templo japonês, e o Ninjor fala que não vai ajudar eles. Pode voltar que não vou ajudar. Aí eles falam assim, não, não. Aí tipo, ah, quer saber de uma coisa? A gente vai voltar pra Terra e nós somos os Power Rangers. Aí o Ninja, não, para por aí que eu vou ajudar vocês. Aí ele reproduz a mesma cena da Dulce lá do filme do Power Ranger. Ele transforma todos os Rangers em roupas ninja. Só que dessa vez tem o diálogo do sapo e eles usam máscaras, né? No filme eles lutavam com o rosto de fora, né? No...
obviamente que os dublês foram ninjas.
Exatamente. E aí os Power Rangers voltam pra Terra, lutam, ganham os Ninja Zords, o Rito Revolto toma. E o Lord Zedd fala, mas que irmão incompetente, né? E pra mim começa uma das melhores temporadas, que o Book e o Skull entram pra polícia.
A única americanização que provavelmente teve algum resultado, assim, botar um coisa cômica.
A Kimberly sai da equipe, né? Entra a Cat, também assumiu o lugar de namorada do Tommy.
Era uma gata, não era? Tipo,
era uma gata que a Rita Repulsa transformou em humana. E entra o Dom Ritão. Aí o Dom Ritão, ele tá atrás dos cristais, El. E o que que ele faz? Pra ferrar os Power Rangers, ele volta no tempo todo mundo. Então a Terra volta a ser 1985. E os Rangers voltando a ser criança, eles não têm poderes.
E é aí que começa a final da temporada, né? Que é
os Alien Rangers.
Os Rangers de Akhtar
são, que eu me lembro, são 10 episódios, alguma coisa assim. São bem poucos episódios.
São 10 copiantes episódios.
Eles usam cabeça. Aliás, é um cabeção que eu não sei como entra dentro do capacete. E eles tinham um problema com água também, eu lembro. Akhtar é um planeta aquático, então eles não conseguiam lutar tanto. Às vezes eles paravam de lutar por a quantidade de água do ar tá baixa.
Era só questão de lutar na chuva.
E aí troca mais um Power Ranger, que sai a Aisha, que ela decide ficar na África, na hora que ela vai pegar o cristal Zell, e entra a Tanya no lugar da Aisha. Power Ranger Zell foi baseado em Oranger, e por causa disso que Oranger teve cenas de luta em praias, a Alameda dos Anjos virou uma praia. E tudo começa eles trazendo o Cristal Zell e o Goldar explode como centro de comando.
Ele e aquele irmão da Rita, eles explodiram o centro de comando.
E aí Zordon apresenta um novo centro de comando, debaixo do subsolo.
Você já tinha explodido essa um monte de vezes, por que ele nunca usou essa
Você é Power Ranger, você tá esperando
o quê? O mais legal é que ele esperava que um dia explodisse o centro de comando.
É, e aí Power Ranger se inspirou na Batcaverna, por causa que o centro de comando tinha as roupas antigas dentro de uns...
Não... Como tinha 5 Zeldangers, tinha que sair um. Obviamente, quem foi? O Billy.
E aí chega o Império das Máquinas e faz a mesma coisa que o Lord Zedd fez no passado, que é expulsar o Lord Zedd e a Rita da Lua.
Por causa da explosão do centro de comando, o Ritovolto e o Uldar, eles perdem a memória. Os Bookscoo pegam eles, vão morar com eles, e eles ficam dentro do armário do Bookscoo.
Nessa época eles viraram detetives, né? Eles queriam descobrir a identidade de Power Ranger. Chega uma pirâmide gigante, que é o Train, o Ranger Dourado, e ele fala que vai ajudar os Power Rangers, mas ele não pode ficar aqui, que ele é do planeta Trifolia. E ele tenta passar os poderes pro Billy, mas o Billy tava no momento da explosão e os cristais Zell ignora ele. Então o Tommy decide chamar um membro do passado, Jason.
O legal é que eles ficaram tipo 6 episódios, assim, quem é o Ranger Dourado, pra descobrir que ele é um alienígena, né?
É, e é mó legal, né? Por causa da praia, o Ernie, que tinha um bar dentro da escola, ele abriu um bar na praia. E aí o Billy, o ator do Billy, processa essa dança. E aí o que acontece? Pra justificar a saída do ator, Billy vai pra Kitar.
E tem uma namorada no Kitar. Ou seja, Billy gosta de mulheres com cabeças estranhas. É no final de Zell, a Rita repulsa e o Zed voltam. Aí eles ficam brigando, eles, o Império das Máquinas e os Power Rangers. E num desses momentos, a Saban tenta fazer a própria cena de robôs deles. Eu não tenho palavras pra dizer o quão fosco era. Eu vi quando eu tinha não sei quanto tempo. Falei, não, isso é espuma. Eu que consigo ver.
Eles usaram os brinquedos. Você tem noção disso?
A Diva Tox chega e aí começa tudo e o centro de comando não explode.
Depois de Power Rangers Zell, o começo da série Turbo tá no filme. O filme funciona quase como um episódio piloto. Na verdade, a série começa exatamente depois do filme.
O Zordon e o Alpha tiveram que viajar para o planeta Eltar, que é o planeta do Zordon. E entra a Dimitria, a nova mentora dos Power Rangers. A Saban decide trocar todo o elenco. O Tommy escolheu o TJ, a Cat escolheu a Cassie, a Tanya escolheu a Ashley, o Justin ficou, o molequinho de 12 anos ficou. É importante frisar que o Rock, ele saiu no começo do Turbo, porque o ator processou a Saban. Ele sai de uma forma muito tosca, ele se machuca numa luta de karatê e ele não pode ser mais Power Ranger. Aí o que chamar? Chama um molequinho de 12 anos.
Uma substituição à altura.
Tem duas coisas importantes sobre tudo. O Ranger Fantasma, que é um que atravessava paredes, tudo. Nunca ninguém fala quem é ele, o que ele tá fazendo na série.
E tem o Centurião Azul também.
Bookscoo são chimpanzés, não são?
Ah, é?
Nossa, velho!
Não podia vir coisa pior, né? No final do Power Rangers Turbo, a Diva Tox foge por causa de uma ordem.
Não, você tá esquecendo da parte mais importante. Centro de comando explode.
Os Zords vão pro saco.
E a Diva Tox foge e com tudo destruído, todos entram no ônibus espacial e partem pra ir atrás dos Zordon.
O Justin fica na Terra.
Porque ele é menor de idade e não pode voar de foguete. Pilotar robô gigante de boa, mas...
O legal que providenciou o foguete pra eles irem atrás dos Zordon é a Nazada. Eu gosto muito dos nomes desses Zordons.
Five, four, three.
Power Rangers no espaço é a única temporada boa que nós vamos falar.
Quando Power Rangers tudo fracassou miseravelmente na audiência, eles iam cancelar Power Rangers. Então eles fizeram Power Rangers no espaço para ser o último. Assim eles podiam dar um fechamento na série. Eles deram pouquíssima verba e quando chegaram os desenhos dos robôs, eles pensaram que ia ser sobre espaço. Era sobre videogame. Vamos fazer sobre espaço. Vamos regravar não sei como. E conseguimos fazer uma série boa.
Tudo começa com o Espectro Negro, que ele captura os órgãos e faz um covil de vilões, né? Rita Repulsa, Lord Zedd, Diva Talk, Império das Máquinas, Dom Ritão, Astronema, tá todo mundo lá.
Essa série começa com 4/5 do elenco do Turbo.
O novo Ranger azul era o Ranger Turbo Vermelho, antes de perder os poderes.
Fora do espaço, é cheio de participações especiais, né?
Quando ela começou, eu pensei que ela ia falhar bravamente. Ela ia ser a pior série de todas. No quarto episódio, eles fazem um crossover com Tartarugas Ninja, que é aquela série assustadora que causa pesadelos em muitos até hoje. A Vênus não existe.
Tô lembrando que a Vênus
não existe.
Não, não existe. O que você tá falando? Acabou.
Socos na realidade.
Tem a aparição do Ada, inclusive, quando o Carlos, que é o Ranger Negro, começa a desistir de ser Ranger Negro.
Ele, de alguma maneira, consegue restaurar a moeda do poder dele. Ela virou pó. Ele conseguiu fazer com que ela virasse alguma coisa que desse pra se transformar. Esse cara é muito bom.
Por isso que a galera gosta dele, né? E depois tem o Andros, que é o... Ele é um líder, inclusive ele distribui os poderes pra galera.
No início ele não queria dar nenhum superpoder pra eles, porque eles achavam incompetentes e tudo. Aí eles tiveram que provar na base da porrada, não nele, óbvio. Eles falam que são capazes de levar em batalhas contra os vilões da Astronema. E é, vou dar superpoderes pra vocês. Aí eles ganham os modificadores e se transformam em Power Rangers.
A mina mais gata que tem em Power Rangers é a vilã de Power Rangers no espaço, que é a Astronema. Ela usava aquelas roupas de couro justinha. Todos tinham personalidades estereotipadas, mas ela tinha uma personalidade bem forte, a ponto de ser zoado. É, não sei se vocês lembram que tinha um Ranger de Prata, o Zane, que era um alienígena, que nem o Andros. Ele e a Astronema, eles chegam a sair, eles chegam a ir nos encontros. E ela como humana normal, ele destransformado, vão os dois sair, cara. Um chavecando o outro. Eu achei isso demais nessa série, é muito legal. E eu não sei se vocês lembram daquele android totalmente poligonal que ficava com ela. O legal do Ecliptor é que ele é meio que a babá dela. E ele não é mal. Ele é mal porque ele é má. Ele tem o tanto de maldade dele, mas na verdade ele tá servindo ela. Ele dá uma
ele de babá faz, pra...
E essa relação é bem legal porque reprogramam ela lá pelo final da série. Ela vira má de verdade, quando ela tava começando a ficar boazinha. E ele fica mal também e ele se sacrifica pra ajudar ela lá pelos últimos episódios.
Ele é provavelmente o único subvilão, digamos assim, que tem uma personalidade que não é cômica. Tem uma personalidade e não é cômica.
Na verdade, ela é incrivelmente séria. A Astronema também, ela é muito séria. Apesar dela ter aquele jeito dela, ela é muito séria, que torna ela um excelente vilão.
Uma coisa engraçada no espaço é que o vilão Elgar, que era do Power Rangers Turbo, ele vira um dos lacaios da Astronema.
Todos os vilões viram lacaios da Astronema, porque a Astronema, ela começa como a segunda, o braço direito do Espectro Negro, aí ele morre e ela vira o...
Ela é reprogramada. É.
A história de Power Rangers no espaço é bem complexa, né? O Ranger Vermelho tem um amigo congelado na nave, que depois, obviamente, ressuscitam e transformam em um Power Ranger, e é o irmão da Astronema.
A série tem alguns plot twists bem interessantes, ela é bem representada, mas mais pro final dessa série começa a acontecer umas coisas bem legais. E chegando no final dessa série, eles se ferraram epicamente, mas eles conseguem encontrar o Zordon.
Só que essas alturas, quando eles finalmente encontram o Zordon, o ataque final da Astronema já foi lançado, eles já perderam o robô, todos os aliados já estavam perdidos e eles tiveram que se destransformar pra não serem encontrados.
E aí no final eles encontram os Zordon, e o Zordon fala pra fazer a coisa menos sensata do mundo, mas que na hora funcionou: destruir a cápsula dele. E quando destrói a cápsula dele, é realmente um final de série, porque a energia da cápsula dele, energia positiva ou whatever, aquilo se espalha pelo universo e acaba com toda a maldade. Nessa hora nós vemos a maioria dos vilões ficando bonzinhos, virando humanos, a Rita Repulsa e o Lord Zedd humanos dançando. Bem final de série, pronto, acabou, não tem mais problemas.
Zordon morreu por nossos pecados.
Não.
Não faz um spoiler, pô. Agora convenhamos, cara, como era ridículo roubar um tubo gigante, né? Você vê a abertura de Power Rangers no espaço, você vê aqueles soldadinhos levando um tubo gigantesco com o Zordon lá.
Pior que se você parar pra pensar, hoje em dia ela não foi tão foda assim, mas é que só tinha merda antes.
Comparado com o que tinha antes, né, cara?
Cara, tinha história, tinha desenvolvimento dos personagens, tinha revolucionário, Paulo.
Cara, uma curiosidade muito tosca é que o irmão da Rita Repulsa, o Rito Revolto, ele não apareceu nessa temporada porque a roupa estava danificada e a Saban não quis consertar pra usar o personagem nessa série.
Eles realmente pensavam que ia ser o game over.
Power Rangers no Espaço foi produzido por Jonathan Zakor e Judy Lin. Judy Lin produziu até Power Rangers Força do Tempo e o Jonathan Zakor até Power Rangers Força Animal. Eles não tiveram mais ou menos o tema ou a coisa de acididade. E o Judy Lin voltou no final, na segunda parte de Power Rangers RPM, para terminar a série, porque o diretor estava enrolando muito.
Power Rangers na Galáxia Perdida. O que nós não temos pra falar sobre isso?
Que é bom.
Galáxia Perdida é uma série que começa depois do que teria sido o final de Power Rangers. Zordon já morreu por nossos pecados. Toda aquela saga acabou, está concluída. Não tem mais por que continuar. O mal da galáxia foi extinguido, dissipado. E mesmo assim, tudo continua. A Terra faz uma nave espacial gigante pra mandar viajando pelo espaço. Não contentes com uma temporada de Power Rangers no espaço, querem fazer uma segunda. As pessoas são escolhidas a dedo para entrar naquela nave. O Ranger Vermelho não havia sido escolhido.
Ele entra pela bagagem.
Eu lembro que uma velhinha tá sendo assaltada, rouba um ticket dela para viajar. Ele vai lá, resgata, dá pra velhinha. Ela: nossa, você é um garoto jovem, forte. Você que deveria ir, não eu. Tchau. Todas as pessoas são escolhidas perfeitamente. O que diabos o Book e o Skull fizeram pra ser escolhidos?
O Book e o Skull não, o cientista e o Book. O Skull ficou dormindo e não conseguiu vaga na colônia espacial de Terra Aventura. A colônia espacial Terra Aventura vai procurar um outro planeta similar à Terra. E aí entra o esquema do planeta Miranoi, que tem a lenda dos sabres Quasar, que não passa de 5 sabres abusando da lenda do Rei Arthur. Em vez de ser uma espada na pedra, são 5 espadas. A gente conhece o Léo, que é o clandestino.
Eu?
Não. O Ranger Vermelho Léo tá lá na Terra Aventura. Por curiosidade, ele é dublado pelo Hermes Baroli, o mesmo cara que deu a voz de Seiya no Cavaleiro do Zodíaco.
E dê sua força às Zordon, então.
Não tem mais Zordon. Eles estão lá treinando na lua e de repente aparece uma garota chamada Maya, de traje tribais, rolando a ladeira lá da lua, sem nada respirar ar. Aliás, os soldados também estão lá. A lua tem ar mesmo, qualquer um anda por lá, né? E ela fala que eles têm que salvar o planeta dela, o Miranoi. E o Léo, que se disfarçou de soldado, topa aceitar ela e vão para Miranoi. Ele, o Mike, que é o irmão dele, o Kai, que é um japonês que tem raiva do Léo, a Kendrix, que é uma loira um pouquinho nerd, que vai ser a Ranger Rosa. E eles vão lá, começam a lutar com um monte de soldado aleatório. Eles veem lá 5 espadas e empunham as 5 espadas. Só que o Mike, que é o irmão do Léo, puxa a espada. O Léo toma na pra variar. O Mike vai cair lá no abismo, na hora que o golpe lá dos vilões abre um buraco lá na Terra. O Mike, em vez de pedir pra salvar ele levanta a espada e fala: salva Quasar. E lembrando que enquanto isso, Kai vai atrás deles com a nave da série anterior, Power Rangers no Espaço, junto com o um mecânico. E é muito engraçado, o mecânico gritando Mike. Eu falei, ele acabou de entrar na série. Como assim? Os cinco empunham espadas e se transformam em Power Rangers na Galáxia Perdida.
O vilão dessa série, se eu não me engano, é o Scorpius. Como que esse desgraçado não foi vaporizado pelo Zordon? Isso é explicado?
Porque ele estava numa galáxia muito distante. O que interessa é que ele não foi pego pelo mal.
Eu era muito feliz com a Imperatriz do Mal sendo a Astronema. Agora tem a desgraçada da filha do Scorpius. Traquina. Esse é o nome de bolacha, não é?
Sim.
O que é interessante, assim, é que várias coisas do espaço eles resgatam. Por exemplo, um dos vilões mais lembrados em Power Rangers no espaço é o Psycho Ranger. E os Psycho Rangers voltam no Galáxia Perdida.
A Ranger Rosa, quando, entre aspas, morreu na série, ela foi substituída também pela Astronema.
Carone.
É interessante falar que a Astronema, a Carone, ela só foi chamada em Power Rangers na Galáxia Perdida em cima da hora, né? Porque quem ia substituir ela seria a Cassie Chunk, o nome da atriz, é Patricia J. Leak. Foi a Ranger Turbo Rosa e a Ranger Espacial Rosa. Mas ela meteu um processo na Saban e as pressas chamaram a Carone pra substituir.
Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com aquela série, porque aí deram um motivo pra eu assistir.
É, você quase não é apaixonada pela Carone.
A temporada no espaço, ela também tem aquele Ranger com o Zod de touro.
Na verdade, quem era o Defensor Magna? O Defensor Magna é o Mike, o irmão do Léo.
Durante a série, os monstros vão danificando a nave e vão perdendo uma a uma as turbinas da nave. Eles chegam perto de um planeta, mandam todos os tripulantes por naves de emergência para esse planeta. A Traquina transformada luta com o vermelho.
A hora da luta final, o vermelho tá destransformado. Ele rasga a camisa e ele tá com toda aquela desgraça de óleo por baixo, brilhante. E
nessa batalha final, a Astra Mega Nave explode por nenhum motivo. Descobre que o planeta é da Noi. O planeta volta ao normal. A Ranger Rosa, que tinha morrido, volta.
A atriz foi afastada da série. Tem um motivo. Ela tava com leucemia. E essa temporada, ela termina terminada, né? Ela, diferente de todas as outras, ela tem começo, meio e fim próprio.
Lightspeed Rescue!
Power Rangers, o resgate.
Antes os roteiristas eram aficionados por cápsulas e agora eles voltam com uma tumba. E sempre tem alguém, algum espertinho, né, que vai lá e abre o negócio.
Os quatro demônios, eles procuram aonde é a sua terra natal e descobrem que é a cidade americana de Mariner Bay.
São demônios japoneses enterrados na Arábia, nativos dos Estados Unidos.
Exatamente.
O que que esses roteiristas estavam fumando? Porque deve ser muito forte.
Olha, não tem resposta pra isso. É roteirista de Power Rangers. Power Rangers Lightspeed Rescue é uma divisão do núcleo de defesa Lightspeed. O Capitão Mitchell decide procurar quatro jovens para entrar na equipe e lutar contra os quatro demônios que ele já previa que iam ser soltos um dia. Aí são convocados o Carter, que é um bombeiro, Chad Lee, que cuida de golfinhos, Joey Howley, que é de uma esquadrilha de aviões, e a Kelsey Willow, que é uma escaladora. E por fim, a que merece destaque, a Dana Mitchell, a Ranger Rosa, que é filha do Capitão Mitchell. Que filha?
Ela é enfermeira.
Não contente dela ser a filha do Capitão, o Ranger Titânio também é filho dele.
E pra encerrar a fase, pra variar, os vilões conseguem destruir a Aquabase. Mais uma vez, o centro de comando dos Power Rangers é destruído. E a batalha final, o Ranger do Resgate aprisiona os vilões e volta tudo ao normal. Power Rangers Força do Tempo foi a última série feita pela Saban.
Ele é basicamente uma cópia do original Mirai Sentai Time Ranger. Começa com os cinco viajantes do tempo voltando pra resgatar o vilão que fugiu coincidentemente com 2001. No processo, o vermelho morre. E aí eles voltam no passado e encontram um cara com DNA compatível ao cara que morreu há 1000 anos à frente pra ser o novo Power Ranger vermelho. Aí o vermelho tem que provar pra galera que ele é, ele pode ser um Power Ranger, tudo, porque ele é um rico mimado. Ele prova no final, ele arranja um centro de comando pra eles, que isso consiste numa torre de relógio abandonada.
O Hansik é o grande vilão do futuro, que ele veio pro passado com o objetivo de destruir o futuro, e quem solta ele e é a grande vilã da série é a Nadira, que é uma personagem de cabelo rosa. A cidade que eles defendem é Silver Reels. Eles também têm um ajudante robô, que é a Coruja Circuito.
Todos os robôs eram despachados do futuro pra lutar contra os robôs gigantes. Quando eles explodiam, eles ficaram pequenininhos em cápsulas pra serem aprisionados de novo pela força do tempo.
Agora, temos que lembrar como os robôs eram enviados pro passado. Era um robô que dava um tapinha na bunda dos robôs e eles atravessavam um portal e voltavam no tempo. Essa série dos Power Rangers é legal porque foi no auge do Matrix. Ela foi realizada em 2000. E por causa disso, os robôs tinham efeito bullet time.
Essa também marca a primeira temporada que o vermelho não é o líder.
Não, lá no início o branco já era líder dos Power Rangers.
Tá, é a primeira vez que o líder não tem um... Essa temporada também tem o primeiro Power Ranger com cabelo verde.
Isso é baseado na série original. Essa foi a primeira série que tem dois Rangers vermelhos.
A batalha final se dá quando o marido da Ranger Rosa volta do futuro e fala: ó, vocês já interferiram demais no tempo. Eles vão pro futuro e deixam os dois Power Rangers vermelhos se ferrarem na batalha final. Aí eles mudam de ideia, voltam pro passado e ajudam eles na batalha final. No início eles conseguem destruir um robô gigante, mas na hora de enfrentar o poderoso chefão, eles tomam um pau violento. Eles não tinham chance contra o vilão e eles apanharam pra caramba. Até o belo momento que passa uma criancinha, um bebezinho, né, com seu berço no meio da batalha. Aí ele quase mata a criança, ele vira e fala: é, isso poderia ter acontecido com a minha filha. Eu me entrego.
Que anticlimático.
Essa série acaba da pior maneira possível.
Ah, Nadira fala que os mutantes também podem amar.
Mutantes é aquela novela.
É importante frisar que essa foi a primeira série que eles criaram, mesmo sendo chupinhado ao máximo, eles criaram um vilão, que foi o Hansik. E o verdadeiro vilão da Time Ranger era o Don Donero. E a parceira dele era a Lila, que no caso virou a filha do Hansik, a Nadira. E aí essa van foi vendida pra Disney.
Um dia no futuro muito distante falaremos sobre as séries de Power Rangers produzidas pela Disney. Videogames.
Power Rangers teve muitos jogos. Até mais ou menos Zell. Todos os jogos são medianos pra baixo. Da primeira temporada, Mighty Morphin Power Rangers, saiu um jogo pra Super Nintendo, que é um beat'em up, mas a maioria dos caras morriam com um soco. Aí, em determinado momento, você se transformava em Power Ranger. As duas fases finais eram... você comandava o Megazord. E aí é aquela alegria, né? Tinha um código secreto que você podia... um dos seus amigos jogava com o Titus, que é um monstro genérico lá, ou o Ciclopsis, que é o monstro que acaba a primeira temporada. A versão de Game Boy é uma versão tosca desse jogo. O de Mega Drive era um jogo de luta, um contra um, medíocre pra ruim. Os golpes especiais, eles eram basicamente eles atirando. E o de Game Gear é um pouquinho melhor, não é? Nossa, que maravilha. Também era um jogo de luta um contra um, e para um portátil, provavelmente deve ser um dos melhores. Os jogos baseados em Power Rangers do filme, o do Super Nintendo era mais legalzinho também. Era o primeiro com a engine reaproveitada. A do Mega Drive também é um jogo de luta que você vai andando. Ele é bem melhor do que o Super Nintendo. A versão do Game Boy é a mesma do primeiro Mario Bros. Com Power Rangers. Game Gear é, de novo, o mesmo jogo de luta reaproveitado. O Super Nintendo teve um jogo de luta razoavelmente legal, chamado Power Rangers The Fighting Edition. Ele compreende dois robôs da segunda temporada, dois robôs da terceira, monstros genéricos, Goldar, Lord Zedd, Even Us. Depois desse foi feito Zeo Battle Racers, porque alguém achou que Mario Kart tinha tudo a ver com Power Rangers Zeo.
Tem que contar o jogo de Sega CD do Power Rangers, que você tinha que acertar as setas e os botões Dragon Lyre na veia.
Lightspeed Rescue e Time Force são jogos ruins, não tenho o que falar sobre eles. São pra PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Color e pra computador. Os 3D são em terceira pessoa, com jogabilidade difícil.
É importante falar que, tipo, a maioria desses jogos era feito pela Bandai. E depois, quando entrou a Disney, os jogos começaram a ser feitos por outra empresa, né? Que é a THD, né?
Mas ela é uma das piores soft houses do mundo.
E o que viraram dos atores que fizeram Power Rangers? Será que existe vida após Power Ranger? Se for pensar por esse lado, não. A Tui Twang, que interpretou a Trini, morreu num acidente de carro em 2001.
A Kimberly, que foi interpretada pela Amy Jo Johnson, fez vários filmes independentes, participou da série Felicity e virou cantora country.
Ela também fez a série canadense Flashpoint, que aliás ela anda fazendo essa série atualmente. O Tommy, nosso saudoso Ranger Verde, interpretado por Jason David Frank, virou um lutador de MMA, a carreira dele começou inclusive faz uns poucos meses, e ele também é um lutador conceituado no meio das artes marciais, ele tá no hall da fama do Karatê, olha só, é uma honraria que Chuck Norris tem. Além de ser faixa preta de sextudão em Karatê, ele é faixa preta em vários outros estilos. Nós tivemos também uma grande quantidade de dubladores aqui.
É, os atores de Power Ranger muitas vezes acabam de fazer a série e viravam dubladores. Se destacam nessa área o Johnny Young Bosch e a Patricia J. Lee, que fez Power Rangers Turbo e Power Rangers no Espaço.
A Patricia Jolie é a Cassia, aquela japonesinha. E o Johnny Young Bosch é o Adam, o que a galera gosta tanto.
O Johnny Young Bosch, ele fez o Shotaro Kaneda do Akira. Ele faz o Ichigo Kurosaki de Bleach. Faz o Lelouch do Code Geass. Ele faz o Kiba em Office Rain. Agora, a Patricia Jolie, ela fez Akira, fez Luckstar e principalmente um dos trabalhos que mais destaca da carreira dela, na minha opinião, a voz de Jill Valentine em Resident Evil 5 e o filme Resident Evil Umbrella Chronicles.
Em Espaço, infelizmente, a Melody Perkins não virou nada. Eu tenho dó da Astronema. Mas em Galáxia Perdida, nós tivemos o Damon, interpretado pelo Regis Rowley. Ele casou com a atriz que fazia Traquina, a Amy Miller, mas a carreira dele não serviu pra mais nada. Isso foi uma fofoca. Já o Kai, que era o Ranger Azul, interpretado por Art Cal, virou um ator e faz CSI. Ele fez vários outros filmes e séries, mas no CSI Las Vegas, ele é um ator fixo.
Aí temos o Chad, Michael Chaturatabut.
Ele virou um artista marcial também, cara, muito conceituado. Ele treinou ele fez a coreografia e treinou atores para vários filmes que a gente conhece por aí.
Aí tem o Cade Robson, que é o Verde, que é um ator conceituado e fez vários filmes e séries.
Em Patrulha do Tempo, nós temos o Kendall, que é interpretado por Michael Cropan. Ele virou um grande ator também, fez vários filmes e séries. E a Jane, que era a Ranger Rosa, Erin Cahill, ela também virou uma atriz. Teve carreira. Dos outros, alguns viraram professores, como Billy, de Power Rangers, desistiram dessa carreira de ator. Alguns escreveram livros, como os atores que fizeram o Jason e a Aisha. E tem vários cantores no meio, mas a maioria das carreiras deles não é muito relevante.
Depois de 17 temporadas, Power Rangers vai acabar. Mas, em 2010, começa a remasterização de Mighty Morphin Power Rangers. em HD.
Por quê?
Para as pessoas que não se lembram dos shortinhos enormes que aquelas garotas usavam, vão ter que atualizar, porque é bem anos 90 aquilo lá, né, cara? Vão ter que colocar meia em todo mundo.
A gíria de 2010 vai ser muito fenomenal.
Sinceramente, você chegava na tua escola, na tua quinta, sexta série e falava isso?
Não.
E, cara, muito fenomenal, hein?
Vamos agora pegar o Ranger móvel.
Buscar velho com uma tigela em cima.
Go over time and space.